Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Soul. O jeito Disney de encantar os clientes do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar é um livro de administração e atendimento ao cliente elaborado pelo Disney Institute. A obra apresenta princípios de qualidade de serviço associados à operação da Disney e procura traduzi-los para organizações de diferentes setores. Seu foco não é revelar uma fórmula decorativa de hospitalidade, mas examinar como uma cultura organizacional, processos consistentes e atenção aos detalhes podem influenciar a percepção de quem compra, visita ou utiliza um serviço. O livro trata clientes como convidados e funcionários como membros do elenco. Vocabulário que sintetiza uma mudança de perspectiva a cada contato participa de uma experiência maior do que a transação isolada. Ao combinar exemplos da Operação Disney com referências a empresas participantes de programas do Instituto, a obra discute treinamento, padrões de atendimento, escuta e melhoria contínua. Assim, seu propósito central é mostrar como transformar uma promessa de marca em comportamentos observáveis no cotidiano da equipe. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ideia de convidado reposiciona o atendimento como experiência integral. O uso de convidado em vez de cliente é um dos recursos conceituais mais visíveis do livro. A alteração não é apresentada apenas como escolha de linguagem, ela orienta a forma de interpretar necessidades, expectativas e emoções durante a relação de serviço. Um cliente pode ser visto de modo restrito como alguém que realiza uma compra. Um convidado exige que a organização considere acolhimento, orientação, conforto e continuidade da experiência. Isso amplia a responsabilidade do atendimento para além do setor que responde perguntas ou resolve problemas. A consequência prática é que toda a jornada se torna relevante. Sinalização, clareza de informações, limpeza, tempo de espera, postura dos profissionais e solução de falhas comunicam o mesmo posicionamento da marca. O livro associa essa visão à operação da Disney, na qual a experiência precisa parecer coerente mesmo quando envolve muitos espaços, funções e contatos distintos. Para outros negócios, a lição não é imitar cenários temáticos, mas identificar quais momentos afetam mais a sensação de cuidado do público. Essa abordagem também evita separar qualidade técnica e qualidade percebida. Um produto correto ou um procedimento eficiente podem não bastar se o usuário se sente ignorado, confuso ou mal recebido. Tratar a pessoa como convidada estabelece um critério adicional: o serviço deve cumprir sua função e, simultaneamente, fazer com que a interação pareça considerada e organizada do início ao fim. Em segundo lugar, a cultura de elenco conecta comportamento dos funcionários à promessa da marca. Ao chamar os empregados de membros do elenco, a Disney Institute enfatiza que o serviço é produzido por pessoas que representam uma experiência comum. O conceito não reduz profissionais a intérpretes artificiais. Seu ponto gerencial é que cada função, inclusive a menos visível ao público, contribui para o resultado percebido. Uma promessa de atendimento não se sustenta quando apenas a equipe da linha de frente conhece seus princípios, enquanto áreas de apoio operam sem conexão com eles. O livro destaca, portanto, a importância de alinhar seleção, integração, comunicação interna e capacitação. Treinar não significa somente transmitir regras ou procedimentos. Significa esclarecer qual experiência a organização pretende entregar, quais comportamentos a reforçam e como agir em situações recorrentes. Esse alinhamento é especialmente importante em serviços nos quais o usuário avalia a empresa pela interação humana, como varejo, saúde, hotelaria e serviços profissionais. Há ainda uma implicação de gestão esperar espontaneidade excepcional de funcionários, sem condições e referências claras, produz variação e frustração. A consistência depende de padrões compreensíveis, autonomia adequada e liderança que trate o atendimento como prioridade operacional. O modelo Disney descrito na obra valoriza a energia criativa da força de trabalho, mas não confunde criatividade com ausência de direção. A equipe pode adaptar a resposta ao contexto, desde que preserve os princípios que definem a experiência. Desse modo, cultura não é um slogan interno, e sim um sistema que torna a promessa de marca praticável em milhares de pequenas decisões. Em terceiro lugar, A atenção aos detalhes transforma operações rotineiras em sinais de qualidade. Uma tese recorrente do livro é que detalhes aparentemente pequenos têm impacto emocional e interpretativo desproporcional. O público raramente observa a estrutura interna de uma organização, mas percebe atrasos, informações contraditórias, ambientes descuidados e barreiras desnecessárias. Esses elementos funcionam como evidências concretas sobre o quanto a empresa se importa com a experiência oferecida. Por isso, o encantamento defendido pela obra não depende de gestos grandiosos em todos os contatos. Depende antes de eliminar atritos que tornam a jornada cansativa ou impessoal. Essa lógica exige observar o serviço pela perspectiva de quem o utiliza. A empresa deve percorrer seus próprios pontos de contato e perguntar onde surgem dúvidas, esforço, espera ou perda de confiança. Um processo internamente eficiente pode ser externamente confuso. Por exemplo, uma regra pode facilitar o controle administrativo, mas gerar repetição de dados ou deslocamentos inúteis para o convidado. O livro incentiva uma visão integrada, na qual operação e atendimento não são departamentos isolados. A ênfase nos detalhes também reforça a necessidade de manutenção contínua. Uma experiência positiva não é criada por uma campanha pontual, pois a repetição revela falhas de consistência. Organizações que desejam aplicar o princípio precisam definir prioridades concretas, acompanhar reclamações e revisar processos com frequência. O critério não é tornar cada interação extravagante, mas garantir que os elementos básicos sejam confiáveis, legíveis e coerentes com a identidade da marca. É dessa disciplina cotidiana que emerge uma percepção duradoura de qualidade. Em quarto lugar, atendimento de qualidade requer padrões claros sem perder a capacidade de resposta. O livro apresenta o atendimento de qualidade como o elemento central por trás da reputação Disney. Essa formulação desloca a discussão de carisma individual para desenho de serviço. Bons resultados não podem depender exclusivamente de uma pessoa especialmente atenciosa ou de uma circunstância favorável. Eles exigem padrões que definam o esperado, permitam treinamento e tornem possíveis avaliações consistentes. Padrões, nesse sentido, ajudam a equipe a saber o que priorizar diante de demandas simultâneas. Entretanto, padronização não equivale a atendimento mecânico. Pessoas chegam com necessidades, conhecimentos e estados emocionais diferentes. A obra valoriza a capacidade de ouvir, orientar e resolver situações de maneira apropriada, preservando a experiência mesmo quando algo não ocorre como planejado. A organização precisa equilibrar procedimentos estáveis com margem de julgamento para profissionais preparados. Sem padrões, a qualidade se torna aleatória. Sem sensibilidade, o padrão vira burocracia. A aplicação fora do entretenimento requer adaptação cuidadosa. Uma clínica não deve reproduzir a linguagem de um parque, e um escritório de advocacia não deve transformar questões sérias em espetáculo. Ambos podem, porém, usar os princípios do livro para tornar instruções mais claras, reduzir ansiedade, acolher dúvidas e assegurar transições melhores entre etapas do serviço. O valor do método está em traduzir o propósito da marca em condutas adequadas ao contexto. Assim, qualidade deixa de ser uma declaração ampla e passa a ser observada em respostas, ambientes, processos e soluções de problemas. Por último, crescimento contínuo depende de ouvir, aprender e renovar a experiência. O subtítulo da obra associa atendimento excepcional à disposição de continuar crescendo e acreditando. No contexto do livro, isso aponta para uma prática de renovação, e não para repetição complacente de padrões que já funcionaram. Expectativas dos consumidores, tecnologias e formas de contato se modificam. Uma organização orientada à experiência precisa acompanhar essas mudanças, sem abandonar os princípios que lhe dão identidade. A criatividade aparece como recurso para encontrar maneiras novas de manter o serviço relevante e atento. Esse processo começa pela escuta, reclamações, perguntas frequentes, observações da equipe e retornos de clientes podem revelar falhas que indicadores puramente financeiros não mostram. Ouvir, contudo, só produz efeito quando se converte em revisão de processos, treinamento ou ajustes de comunicação. O livro sugere que a melhoria da experiência é responsabilidade permanente, não uma iniciativa isolada do marketing. lideranças precisam criar condições para que informações obtidas no contato com o público circulem e orientem decisões. A fidelização é uma consequência possível dessa consistência evolutiva e não o resultado automático de programas de vantagens. Benefícios podem estimular retorno, mas não compensa uma jornada frustrante. O diferencial mais sólido é fazer com que o convidado reconheça confiabilidade e consideração ao longo do tempo. Para empresas de outros segmentos, a aplicação exige experimentar de forma compatível com seus recursos, medir efeitos e corrigir rumos. A mensagem central é que encantamento não é um estado alcançado de uma vez por todas, ele requer curiosidade operacional e compromisso contínuo com a melhoria. Em conclusão, o jeito Disney de encantar os clientes é indicado a gestores, empreendedores, profissionais de atendimento, líderes de operações e equipes que precisam tornar a experiência do público mais coerente. Também pode ser útil a organizações de serviços que desejam discutir cultura interna sem se limitar o tema a frases institucionais. Sua principal contribuição prática está em relacionar a percepção do cliente a decisões cotidianas como a equipe é preparada, como os processos são desenhados, quais detalhes recebem atenção e como falhas são tratadas. O leitor não encontrará uma receita universal, pois os exemplos derivam de uma empresa de entretenimento com características próprias. Encontrará, porém, princípios que podem ser traduzidos para outros contextos com critério. Em comparação com livros de atendimento centrados em scripts de venda, técnicas de persuasão ou métricas isoladas de satisfação, a obra se destaca por tratar serviço como uma disciplina organizacional abrangente. A experiência não é atribuída apenas ao funcionário simpático, nem a uma campanha de fidelidade. Ela resulta da conexão entre propósito, ambiente, padrões, treinamento e melhoria contínua. Essa perspectiva explica por que o vocabulário de convidados e membros do elenco tem relevância. Ele procura reorganizar a atenção da empresa em torno da jornada humana. Para leitores dispostos a adaptar em vez de copiar o modelo Disney, o livro oferece um referencial acessível para avaliar se cada contato realmente confirma a promessa feita pela marca. Se você quiser apoiar a Disney Institute, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!